Paraná em Rede está de volta.
Deputados da Frente Parlamentar pela Reabertura da Estrada do Colono fizeram reunião nesta terça-feira para decidir ajustes do cronograma do projeto. Na próxima semana, farão audiências públicas nos municípios que estão no entorno do Parque Iguaçu.
A reabertura da Estrada do Colono foi um dos primeiros assuntos no retorno dos trabalhos na Assembleia Legislativa do Paraná. O trecho de 17 quilômetros que corta o Parque Nacional do Iguaçu, ligando os municípios de Capanema a Serranópolis do Iguaçu, na região sudoeste do estado, foi debatido pelos deputados da Frente Parlamentar nesta terça-feira. Os parlamentares definiram duas audiências que serão realizadas nas cidades de Capanema e Medianeira na próxima semana, como conta o líder do bloco, deputado Nelson Luerci.
No dia 15 nós vamos iniciar o dia fazendo uma visita ao Rio Iguaçu nas imediações de Capanema, no Porto Moisés do Pinhão, fazendo uma visita. No dia 15 à noite, então, reunião às 19 horas, audiência pública junto com a Comissão dos Direitos Humanos e Frente Parlamentar pela Reabertura da Estrada em Capanema. No dia seguinte, pela manhã, nós vamos fazer uma visita ao Parque Nacional Argentino e na estrada que corta o Parque Nacional Argentino. Se lá eles têm a convivência pacífica do ser humano com a natureza, nós achamos que nós também temos esse direito. No dia 16, então, nós estaremos fazendo uma visita nas imediações do Parque Nacional do Iguaçu, no oeste do Paraná, no município de Serranópolis de Iguaçu, às 15h30. E à noite nós teremos uma reunião, uma audiência pública, lá em Medianeira.
A rodovia PR-495 pertence ao governo do Paraná. A Estrada do Colono é uma antiga ligação entre as regiões oeste e sudoeste do estado. O trecho é um antigo caminho utilizado por colonos que vinham do Rio Grande do Sul em direção às regiões mais ao norte do país e foi transformado em estrada no ano de 1950. A via está fechada por decisão da Justiça desde 1986. De acordo com o deputado Nelson Luerci, a reabertura da estrada será feita com baixo impacto ambiental.
Uma estrada ecologicamente correta. Nós queremos a sua reabertura, mas antes de mais nada, nós queremos a preservação do meio ambiente. Nós queremos que o impacto ambiental pela reabertura da estrada seja o mínimo possível e seja compensado com ações regionais que venham a fortalecer o ecossistema. É o que nós esperamos com a reabertura da Estrada do Colono. Não é uma intromissão, nós não queremos uma estrada que tenha comércio, nós não queremos uma estrada que deprede o meio ambiente, nós queremos uma estrada simples, uma estrada que esteja tráfego única e exclusivamente durante o dia, que só passe automóveis e ônibus de turismo, que seja fechado ao tráfego pesado, que funcione das 7 da manhã às 7 da noite.
A volta da circulação de veículos na Estrada do Colono conta com a assinatura de 24 deputados estaduais. Nesta terça-feira, eles também discutiram a possibilidade da ida dos membros da frente a Brasília para pedir apoio a dois projetos de lei de autoria dos deputados federais Assis do Couto, do PDT, e Vermelho, do PSD, que tratam da reabertura da via. Os projetos estão tramitando no Congresso Nacional. O deputado Nelson Luerci afirma que os chefes do Executivo Estadual e Federal sinalizaram apoio à reabertura da Estrada do Colono.
O presidente Jair Bolsonaro já disse que se for um movimento pacífico, uma estrada ambientalmente correta, ele é favorável também. Governador Ratinho Júnior nos disse que se o movimento conseguir a aprovação da lei em Brasília, a homologação do presidente Jair Bolsonaro, ele vai nos ajudar a fazer a estrada e ajudar a cuidar da estrada e cuidar do Parque Nacional do Iguaçu. Então nós temos um momento importante, acho que nós temos assim, um momento de convergência de opinião em favor do meio ambiente e em favor da Estrada do Colono.
De Curitiba, repórter David Lira.
A Secretaria de Saúde do Paraná confirmou o primeiro caso de sarampo no Paraná. Uma moradora de Campina Grande do Sul, na região metropolitana de Curitiba, de 41 anos, contraiu a doença ao viajar para São Paulo no mês de julho. Ela está em isolamento. Também foram feitos procedimentos de vacina nas pessoas que tiveram contato com ela. Ela esteve, então, nos dias 15 e 22 de julho em São Paulo e, em seguida, começou a apresentar os sintomas. E o Paraná tem 94 mortes por gripe desde janeiro deste ano. Outro assunto que deve colocar a população em alerta.
O boletim semanal da gripe, divulgado nesta quarta-feira, confirmou mais 4 mortes pela doença no Paraná. O total de mortes relacionadas à gripe neste ano no estado chega a 94, de acordo com a Secretaria Estadual da Saúde. Já o total de casos da doença registrados desde janeiro chegou a 499. A gripe representa risco principalmente para os idosos. Pessoas com mais de 60 anos são as vítimas em 53% dos casos de mortes de janeiro até aqui. São 50 mortes de pessoas com mais de 60 anos, a maioria com fatores de risco envolvidos, como diabetes. O chefe da Divisão de Doenças Transmissíveis da Secretaria da Saúde, Renato Lopes, reforça que é preciso seguir tomando cuidados com a gripe. Entre as principais medidas de prevenção contra a doença está a atenção com a higiene, alimentação e ambientes fechados.
São importantes os cuidados gerais, higiene, ventilação dos ambientes, higienização das mãos, lavar as mãos com frequência, usar o álcool gel 70, né? Proteger nariz e boca quando tossir, mas não com a mão, e sim ou com lenço descartável ou com a dobra do cotovelo, manter os ambientes limpos, arejados, evitar aglomerações, uma boa alimentação, hidratação, ajuda também aí a melhorar a imunização do organismo.
Os sintomas da gripe incluem febre acima de 38 graus, dor muscular, dor de garganta, dor de cabeça e tosse. Quando há suspeita de gripe, é preciso procurar uma unidade de saúde para avaliação médica e início do tratamento com um antiviral específico. O medicamento está disponível na rede pública de saúde. Repórter Rodrigo Arendi.
Hoje é dia da coluna Vamos Empreender com a Lênia Luz.
Vamos Empreender.
Hoje vou abordar uma característica que já foi observada e constatada na liderança feminina, que é nosso predomínio em relação às emoções. Em geral, estamos mais capacitadas para olhar para o lado humano de quem está em nosso time e com isso geramos mais empatia. E neste quesito, o que temos como pontos mais marcantes são capacidade de ouvir e, com isso, nos mostramos mais atentas às pessoas. Exposição das ideias de forma dinâmica. Lidamos bem com diferentes realidades e situações. Portanto, se você lidera um time ou está em vias de iniciar um projeto onde irá exercer esta função, siga antenada às suas emoções sem deixar a sua razão de lado. Afinal, o equilíbrio entre as duas é que fará de você uma líder de sucesso. Eu sou Lênia Luz, mentora e inspiradora de ideias e conexões. Vamos empreender?
Vamos empreender.
E o PROCON do Paraná tem uma margem de solução de conflitos bastante ampla. 80% dos conflitos que chegam até o órgão de defesa do consumidor são resolvidos em até 10 dias.
O PROCON Paraná registrou 96 mil atendimentos no primeiro semestre deste ano e solucionou 80% das queixas em até 10 dias. O órgão vinculado à Secretaria de Estado da Justiça, Família e Trabalho recebeu reclamações principalmente pela internet, na página consumidor.gov.br, sendo 40% do total de conflitos relacionados a empresas de telefonia. Outras opções para o cidadão reclamar são o atendimento presencial, por telefone, e-mail e carta. A chefe do PROCON estadual, Cláudia Silvano, destaca que o foco do trabalho é a resolução de conflitos, sendo possível que o consumidor seja ouvido de diversas formas.
Nós disponibilizamos esses canais de atendimento e os índices de resolutividade, tanto nas reclamações feitas no PROCON Paraná, quanto naquelas feitas através da plataforma consumidor.gov, ultrapassa 80%. O consumidor paranaense, ele tem possibilidades, né? Isso é importante frisar. Tem serviços adequados ao perfil de todos os consumidores. Então, tem aquele consumidor que vem aqui pessoalmente, que vai nos procurar, que prefere vir aqui. Tem aquele consumidor que prefere fazer de sua casa. Então, nós temos possibilidades para todos os consumidores.
Segundo a chefe do PROCON, são disponibilizados vários serviços para que o consumidor tenha um bom atendimento. Um deles é a consulta simples, para o esclarecimento de dúvidas referentes à compra de produtos ou contratação de serviços. Já a carta de informações preliminares demanda uma intervenção do órgão para solucionar de forma rápida as reclamações apresentadas pelos consumidores no prazo médio de 10 dias. Outra opção é a abertura de processo administrativo, que requer a realização de uma audiência de conciliação entre as partes e sujeita o fornecedor às sanções previstas no Código de Defesa do Consumidor. Apenas no primeiro semestre, foram realizadas cerca de 5.500 audiências. A plataforma consumidor.gov.br, serviço oferecido pelo PROCON Paraná, permite que o consumidor reclame sem sair de casa, usando o computador ou smartphone. O serviço também está disponível em aplicativo para celulares com sistema Android e iOS. Já o atendimento por telefone é feito pelo número 0800 41 15 12. Repórter Rodrigo Arendi.
E o Paraná em Rede de hoje fica por aqui. Ótimo dia para você. A gente se encontra amanhã. Até lá.
Você ouviu Paraná em Rede. Uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.